Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Nesta segunda parte deste episódio, depois de termos ido na primeira parte à Avenida do Brasil e à Avenida da Igreja, vamos fazer a Avenida dos Estados Unidos da América, as ruas adjacentes à linha de comboio, a Avenida João 21 até Orieiro e a Avenida do Clávio. É um bairro de Alvalade completo. Ora bem, vamos para as Avenidas dos Estados Unidos da América. Também podemos começar na biblioteca, mas agora só para referir o jardim, que é o jardim do António Barreto e do Álvaro Dentinho, dois grandes arquitetos. Este Álvaro Viana Barreto era filho do Salvador Barreto, que era presidente da Câmara, um dos grandes arquitetos da geração do Ribatejo e que fizeram um jardim à volta da biblioteca, que foi agora reabilitado. Vamos por aí fora, pela estrada depois da Estátua da Independência, e referir logo ali do lado esquerdo uma discoteca que foi muito célebre, que acho que ainda existe, que é a Primorosa de Alvalade, que antes tinha um nome Pop.
Reabriu como Primorosa de Alvalade.
Depois, bairro de São Miguel do outro lado, um bairro absolutamente muito bonito, de Jacobetti, com a escola do bairro de São Miguel. Havia talvez mais da tua geração, mas eu ainda apanhei várias festas de garagens ali no bairro de São Miguel. Depois, nesse troço, cá em baixo ainda, o bitoque mais barato de Lisboa era numa cervejaria que era Nova América, logo ali à entrada da coisa, onde se jogava a bilhar era na Grafina. Mais à frente, subindo os Estados Unidos da América, também se jogava bilhar. Portanto, o jogar bilhar e jogar ping-pong e jogar matraquilhos também fazia parte do bairro todo. Havia vários sítios onde se podia fazer isso. O que também era uma maneira de conviver, uma maneira das pessoas se encontrarem. Havia pontos de encontro. Mas essa Nova América, que era uma sugeria, que era o bitoque mais barato de Lisboa, e era ótimo. Era um excelente, ainda existe, a Nova América. Eu tinha um empregado que era marreco, mas que era muito engraçado. Mais à frente havia a Casa do Conselho de Tomar, onde se jogava bilhar, e onde houve, num determinado período, umas festas organizadas por uma personagem que eu nunca cheguei a conhecer, mas que era o Zé Cowboy. Não sei se depois ele se transformou num empresário de discotecas ou não, mas vai ficar aqui esta dica. Mas há um grande cinema que revoluciona, no fundo, a ida ao cinema ali nos Estados Unidos da América. A nossa mãe viveu ali, vivia na Avenida de Roma, depois viveu ali durante muito tempo. Engraçado como o bairro de São Miguel, o equipamento de saúde que existia ali era uma maternidade e agora é um lar. E parece que o próprio bairro se foi envelhecendo com a idade dele próprio, não é? E, portanto, quando começou, muita gente que nasceu ali na maternidade do bairro de São Miguel e que acabou num lar, onde também teve a nossa bem. Mas o Quarteto era um grande cinema. Eu lembro aqui um grande realizador de cinema que estreou o Killers com o Mário Viegas, portanto, um filme do Fonseca e Costa, com o Mário Viegas, a Lia Gama, e o primo direito do nosso pai, o Luís Lel, que era o Killers, o Mal da Fita. É um grande filme que estreou.
Pai da Rita Lel.
O pai da Rita Lel, que estreou ali no Quarteto. Como estreou também o All That Jazz, foi em 79, um grande acontecimento ali no Quarteto. Tinha 4 salas. Enfim, também, infelizmente, também já fechou. Mas chegamos à rotunda. Antigamente era uma rotunda, o Largo dos Estados Unidos, com uns prédios. Ah, todos esses Estados Unidos, do lado esquerdo, também têm uns prédios muito engraçados, também diferentes, com vazados por baixo, jardins também do Ribatejo, portanto, de quem sobe do lado esquerdo. Onde vivia uma amiga dos nossos avós, que agora...
Dona Maria da Glória.
Aliás, presença assídua dos anos da nossa avó do Porto. Mas chegamos a esse Largo, onde existe uma vivência e uns... Porque só esses prédios, também do Jorge Segurado, eram todos modernos, os prédios da própria rotunda. Aliás, é uma rotunda que é conseguida. Há duas rotundas que eu acho que foram conseguidas. Uma é do Marquês de Pombal e outra é esta, o Marquês de Pombal do Carlos Ramos. Eu acho que fica uma rotunda. Na altura era mesmo uma rotunda com verde, lembras? Tinha uns shops no meio, agora depois fizeram do viaduto é que fizeram. Mas tinha ali os cafés, o Encontro, o Vavá.
Uhum.
Estes personagens, vocês falaram de algumas, eu posso falar do Aristo Santos, o Paulo Carvalho, o Carlos Mendes, com o Shakes, o Fernando Tordo, o Assis Ferreira, que depois foi para o Casino. E, portanto, era ali uma zona de ponto de encontro, do outro lado o Luanda, a Suprema, era organizado por Conceição Silva. Todos estes sítios tinham uma coisa engraçada. Tinham os combinados. Os combinados eram um bife que a gente podia escolher ou com fiambre ou com ovo, ou com... não sei se o combinado A, o combinado B. E, portanto, era uma moda que também surgiu nessa altura, no princípio destes Estados Unidos da América, desta zona. Como cinema, ali mais para a direita, escolho o Cinema Roma, um cinema que já não é também cinema, é onde é a Assembleia Municipal. E tenho pena que se tenha perdido esta casa, ou várias casas que se perderam na Avenida de Roma. O Cinema Roma, aliás, o último comboio, até parece que vem a propósito, que é o último filme no Cinema Roma, foi o Comboio em Fuga. Portanto, mais que de propósito. Bom, mas este Estados Unidos da América, do outro lado, tem um parque absolutamente extraordinário, que é o Parque do Inatel, e onde há a grande festa do 25 de Abril, era precisamente...
Do primeiro de maio. Aliás, chamava-se Campo de Jogos, 1º de Maio.
Exatamente. Esta é uma referência que se tem que fazer, obrigatoriamente. Tudo isto acaba num parque lindíssimo, que foi feito ainda agora, recentemente, que é o Val da Montanha, onde plantámos árvores, também pinheiros. E, portanto, resta ao pinheiro também neste percurso, porque foi uma grande plantação feita pela população. Eu tive a sorte também de poder plantar. Estava ainda como vereador na Câmara de Lisboa, e o Val da Montanha, só o nome, diz tudo.
Fui contigo plantar, precisamente num dia de chuva torrencial.
Mas lá está, as árvores ainda estão lá. Exato. Algumas eram pinheiros. Queria aqui falar ainda de sítios que fechavam muito tarde em toda esta zona, e no nosso quarteirão, a Alga, que era o passarinho que estava ao balcão, o Alfredo, também fechava. Isto fechavam todos às 7 da manhã. Aliás, os cafés da Suprema, o Vavá e o Luano fechavam às 2 da manhã. Portanto, a vida era muito intensa. Era muito intensa. 3 discotecas, ali posso aqui dizer que foi quando eu conheci a Teresa mais ou menos nesta altura, onde nascem estas discotecas. Portanto, a Teresa tinha um grupo de amigas, eram lindas todas, e conheço, nós parávamos já nestes cafés, não de Lisboa, mas atrás na Fatux, onde a Teresa tinha várias amigas, e atrás havia 2 discotecas, o Brown's, que tinha umas matinés, e o Beat Club, que frequentei, e é neste período do Brown's, e do principalmente do Brown's, que eu conheço a Teresa e as suas amigas absolutamente extraordinárias.
Mas que... eram matinés.
Eram matinés?
Eram matinés.
Mas era o que tínhamos, minha amiga.
Bom,
e já agora, vou fazer aqui uma referência ao disco jockey do Brown's, que depois também foi o disco jockey do 2001, que é o Tocabeças, porque tinha muito jeito para as cabeçadas, mas de facto era um homem incrível. Ele era um pouco mais velho que eu, mas tinha um jeito para a música extraordinária, revelando uma inteligência à parte. Ele que morava ali no bairro do aeroporto, que era um bairro de barracas, mas não podia deixar de fazer esta referência, e é com neste toque, enfim, mais noturno, que vou passar a palavra à Teresa.
Já que falaste da Suprema, fui-te apanhar, enquanto estávamos a fazer o estágio para a advocacia, fui-te apanhar muitas vezes à porta da Suprema, muitas vezes, que praticamente sim, sim, diariamente, para seguirmos para os tribunais, para irmos assistir aos julgamentos, como tem que ser no período de estágio. Falaste no Vavá. O Vavá era frequentado por gente mais velha que eu, portanto eu não frequentei muito o Vavá nessa altura. Depois, mais tarde, vim precisamente a frequentar para comer os tais bitoques.
Mas tinham
e havia bitoques também, ainda há bitoques. Eu era mais os
tem
bitoques.
Os painéis, já não tem os painéis da Menês, para não dizer.
Eu sou mais bitoques.
Os painéis da
Menês. Já tiraram há uns tempos. O meu tio mais novo é que frequentava muito o Vavá e trazia-nos sempre babás, que era um bolo delicioso, cheio de açúcar.
Já agora o Vavá era um nome do futebolista da seleção brasileira, que ganhou o campeonato para aí 50 e qualquer coisa. Não é?
Pois, muito bem. Falaste também do Luanda, mas do outro lado, havia por trás do Luanda, nas traseiras, sim, onde moravam os Xeródios, sim, havia também um café onde vocês paravam muitas vezes. Era o Fatuxa, Fatuxa, muito bem.
E nessas traseiras nós jogávamos à bola.
Jogavam à bola.
E cada um ia do preço, saltávamos os muros, uns tinham pelos candeeiros, outros saltavam mesmo o muro e jogávamos todos à bola, que era o grande campo. Todos os patos tinham um campo mais pequenino, mas o grande campo era essas traseiras maiores. Exato. Hoje é um parque de estacionamento enorme.
Exatamente, é um parque de estacionamento e cheíssimo de carros.
Neste bocado, quer dizer, eu e o Ricardo temos ali uma grande vivência, porque os irmãos da minha mãe viviam ali, a minha avó vivia ali, e portanto a vida familiar passava-se neste quarteirão também, entre os Estados Unidos da América e a linha de comboio.
Mas deixa-me só acrescentar que depois havia o Centro Comercial Roma, surgiu a certa altura.
Mas antes era o Tutti Mundi.
Antes era o Tutti Mundi, mas é exatamente o Tutti Mundi que eu quero falar. A primeira oficiosa que me calhou durante o estágio em advocacia foi para defender um indivíduo que já tinha estado preso porque tinha assaltado o Tutti Mundi. Tinha-se metido debaixo da caixa do elevador enquanto estavam a fechar a loja e depois assaltou durante a noite o Tutti Mundi, e aquilo foi muito badalado na altura e teve preso durante uns anos, e depois eu, logo no início do estágio, calhou-me esse indivíduo que aliás não tinha morto, mas tinha disparado contra um polícia exatamente nesse assalto ao Tutti Mundi. Mas era o Tutti Mundi e depois o Centro Comercial Roma. E depois havia os pastéis...
Não, havia Fruta Almeida.
O Fruta Almeida e os também, mas como é que se chamam os pastéis? Os pastéis.
Massa-terra.
Os pastéis de massa-terra do Fruta Almeida. Não falaste dos pastéis de massa-terra, mas fundamental.
Sim, fundamental. Falar. Tens toda a razão.
Bem,
este é o teu pecado.
É
que eu vivi na Avenida de Roma, no tal prédio em frente ao sapateiro do Gisto Santos, onde tu viveste. Os meus avós viviam dois prédios abaixo, os meus tios viviam uns prédios em frente. E depois, mais tarde, fui viver para a Avenida dos Estados Unidos da América, em frente ao Quarteto. Portanto, este é um bairro completamente crucial da minha vida. Mas, de facto, ali a zona de maior, mais intensidade é a zona que vai do largo da Avenida dos Estados Unidos, portanto, ali da Luanda e dessa zona Luanda do Supremo, até à Praça de Londres. Uhum. Esse é que é o grande sítio da Avenida de Roma. Eu julgo que neste bairro de Alvalade há dois sítios que são sítios de grande atração. É entre o Largo de Santo António e São João de Brito, uhum, esse pedaço da Avenida da Igreja e este pedaço da Avenida de Roma, entre o Largo dos Estados Unidos e a Praça de Londres.
Uhum. E sobre isso dizer que fiz muitos quilómetros também, desde a Avenida da Igreja, Avenida de Roma, até à Praça de Londres, à mexicana, que já sai da nossa área.
Já lá vamos.
Só duas histórias, enfim, podia contar muitas, porque eu conheço seis histórias, loja a loja, prédio a prédio. Eu vou só contar duas porque são divertidas. Uma tem a ver com o Tutti Mundi. O Tutti Mundi, é que é antes do Centro Roma, o Tutti Mundi era de uns, dizia-se, de uns judeus muito ricos, antes do 25, passa-se em 72, talvez, de uns judeus muito ricos, gajos muito gordos, que de origem russa, eram de outro sítio qualquer, mas enfim, eram umas figuras muito, muito opulentas, estrangeiros e que tinham a fama de ser muito ricos. Que eram uns dinheiros de origem estranha e tal. Uns anos mais tarde, um deles veio morrer em condições estranhas. E o outro, houve uma intervenção policial, eu conheci o que foi, não vou dizer o nome dele, advogado dele, e que a certa altura houve uma busca da polícia em casa dele, e ele passou-lhe um pacotinho ao advogado, guarde isto. E quando ele chegou a casa, abriu o pacote, era um pacote com diamantes. Portanto, aquilo destes fulanos ricos, russos, de origem russa, judeus, aquilo não era tão mítico quanto isso, porque o pacote dos diamantes dos judeus, ele passou ao advogado, e acho que a polícia não revistou o advogado, e o pacote dos diamantes lá se safou, e ele naturalmente devolveu ao cliente. Esta é uma das histórias que eu queria contar. A outra é muito engraçada. Criou-se, nesses jovens dali do bairro de São Miguel, um movimento para criar um clube de rugby, que se criou. O Clube de Rugby de São Miguel, em que eu participei, que não sei se ainda existe.
Existe, e agora o Clube de Futebol é na Avenida do Brasil, onde era o Clube de Lisboa, portanto, mesmo ao pé do bairro de São João.
Bem, e o Clube de Rugby de São Miguel, nós andávamos, fui fundador, e a certa altura queríamos arranjar uma sede. O presidente da Câmara, o Santos e Castro, pai do Ribeiro e Castro, vivia no bairro de São Miguel. E nós fomos lá, miúdos, bater à porta e tal, se ele não nos cedia umas instalações para uma sede. E ele lá disse onde é que havia de ser e tal, e depois disse, bem, para aí, para essa zona, não, porque essa, eu nunca mais esqueci isto, isso é uma zona sociófaga. E a gente ouviu, mas o que é que quer dizer? Não, é que isto nas cidades há zonas sociópatas e zonas sociófagas. As zonas sociópatas são zonas que atraem. As zonas sociófagas são zonas que repelem. Por exemplo, eu disse, aqui na Avenida de Roma, o caso entre a Avenida do Brasil e os Estados Unidos é uma zona sociófaga. Entre lá nos Estados Unidos e a Praça de Londres é uma zona sociópata. Uhum. E vocês têm que arranjar uma sede que fique numa zona sociópata. Eu nunca mais esqueci isto. É muito engraçado.
Mas faz sentido.
Ah, ele dizia, e que explicação para isto? O que é que contribui para que uma seja sociópata e outra sociópata? Só se sabe depois.
Se calhar a largura dos passeios.
Não,
também.
Mas a largura dos passeios era a mesma.
Não, para baixo são mais estreitos.
Já agora, eu esqueci-me de falar aí, entre os Estados Unidos da América e a Avenida da Igreja, há o Liceu Dona Leonor.
Claro.
E tinha o café que era Sul América. Aliás, eu saí do 25 de Abril na Sul América. Já agora, o Ricardo, depois tu vais dizer mais à frente, agora vamos para o comboio, mas depois voltas atrás. Sempre houve sempre me disseram que na Suprema havia um bufo da PIDE, que era um dos empregados. Havia uns porreiros que a gente gostava, o Amílcar, mas havia um bufo, não sei se sabes disso ou não, mas foi, disseram uma vez, não sei se é verdade, mas talvez tu sabes.
Não sei, mas dentro dos cafés dessa zona, entrava de Roma, há um outro ali que também foi um café muito importante, uhum. Que era o Trevi.
O Trevi, é verdade.
E era o Trevi, onde eu me encontrava com o meu professor de História de Lúcia, que era o Dr. Simões Serra, costumava sempre, gostava de beber um whisky ali antes do almoço, e a gente, os alunos e tal, íamos ter com ele e conversar com ele, era um ponto. E era o Trevi, era um dos cafés onde mais facilitavam estudar. Aquilo era um café, sim. Era uma sala de estudo.
Sim, sim, sim.
Era uma coisa, aliás, muito frequente, sim. Estudar-se no café. Eu estudei muitas vezes no Trevi.
Olha lá, tu não trabalhaste na Valentim de Carvalho?
Claro, e não posso deixar de referir isso. O meu primeiro emprego na Valentim de Carvalho. Havia na Avenida de Roma uma loja da Valentim de Carvalho.
É verdade.
E eu, nas férias, o David Ferreira, que era da família dona do estabelecimento, contratava-nos sempre aos amigos para irmos nas férias e no verão e tal. Trabalhei muitas vezes na Avenida de Roma a vender discos.
Ao lado
naquela
do
altura
centro comercial
pessoas,
Roma,
naquela altura em que as pessoas punham os altifalantes como estes nos ouvidos para ouvirem os discos. Ponham lá o disco, as pessoas ouviam e tal. Dizem, isto interessa. E vendi muitos discos assim. E os discos estavam lá expostos. O que é que aconselha? Venha cá ouvir. E a gente punha o disco e as pessoas ouviam umas rodadas e tal. Ah, sim senhor, não interessa e tal. E depois havia aqueles que a gente já conhecia que só iam lá para ouvir os discos, não era para comprar.
Exato.
O David ficava furioso e dizia, não percas tempo com esses tipos.
Bem, agora para os discos, só quero contar uma das coisas. Uma das vezes que eu fui buscar o Ricardo ao aeroporto, foi uma célebre ida dele a Londres, num Interrail, não sei, me lembro, e que ele vinha com uma roupa absolutamente Beatle.
E com antes do Interrail.
Muito antes. E com discos que não existiam cá. Eu lembro perfeitamente isso, tinha um casaco grená e que dava nas vistas e tal. Era um Beatle. Bom, vamos à linha, a esta ligação entre o Campo Grande, entre Campos, já estamos na Avenida da República, e a Gacotinho, para que seguíssemos as ruas ao lado da linha de comboio, para falar muito rapidamente de 5 ou 6 coisas. O grande bar que fecha também tarde, com o bife que ainda existe, que é o Old Vic.
Exato.
Existe lá agora uma pizzaria na mesma rua, na Travessa Henriques Cardoso, que é o Luca, que por acaso é um bom restaurante italiano. Há o Hotel Roma, eu posso aqui dizer uma inconfidência que não é muito simpática, dizer que o Café Roma, no Hotel Roma, havia uma cervejaria Roma por baixo, as pessoas também se encontravam muito em cervejarias na altura.
Verdade.
Eu várias vezes fui tomar um pequeno almoço o Hotel Roma, fingindo que era hóspede, enfim, não sei se tinha sido isto, mas várias vezes fui tomar lá o pequeno almoço.
Já prescreveu, não?
Mais cá atrás havia o Trevi, que já falaste, e o Tic Tac, acho que chamava assim o café também. O Hotel do Tessi à frente, com o cinema, mais um cinema, cá temos,
Vox.
Que era o Vox, que depois foi King, onde eu vi os meus primeiros filmes a seguir ao 20 de Abril com alguma malícia. Aliás, o filme chamava-se mesmo Malícia, e você interessa-se pela coisa, portanto eram filmes eróticos, vamos assim dizer. E depois o Bairro das Estacas, que temos aí mesmo a seguir ao Vox.
É verdade.
Hoje King já nem existe. E o Mercado Levante. Havia o Mercado Alvalade, mercado mesmo, e o Mercado Levante, que era na rua, mesmo aí ao pé do Bairro das Estacas. E o Bairro das Estacas é, de facto, um grande projeto do Autoguia e do Formosinho Sancho, com os espaços verdes também do Ribeiro de Teles. Todos estes espaços verdes que nós temos vindo a falar foram todos arranjados nos últimos 14 anos. É que isso foi também o manter, é muito importante para as coisas ficarem com outro aspecto. Essa linha de comboio, do outro lado tem a Praça Afrânio Peixoto, e portanto tudo isto tinha pracetas e praças que se podiam depois, e que estão unidas hoje de alguma maneira, seja por via da bicicleta, seja pela via do próprio passeio. Mas não queria deixar de falar aqui no Rebeiteles, neste Bairro das Estacas, onde vivia um tio nosso, o tio Zé, que também era dentista e era pianista e tocava piano, e às vezes as vizinhas deliciavam-se a ouvir. O meu tio Zé no Bairro das Estacas a tocar piano.
Mas deixa-me acrescentar...
Deixa-me
acrescentar, falaste já vários arquitetos, mas não falaste do Rui Autoguia e
era
do Sebastião Formosinho. Mas não te ouvi.
Ok, desculpa. Rui Autoguia e Formosinho
Sancho. E o Formosinho Sancho.
Já agora o Autoguia é o mesmo da Gulbenkian.
E é importante... Não, mas é importante dizer que com o Bairro das Estacas ganharam um Prémio Mundial de Arquitetura de 1950. Pela Bienal de São Paulo, isto é mais do que relevante.
É verdade.
E foram também, aliás, como aconteceu com a Avenida de Brasil, foram também pioneiros no sentido de que rejeitaram a arquitetura tradicional ao gosto do Estado Novo para construir aquele bairro, de facto, que é muito singular, muito especial e onde alguns familiares e amigos viveram lá. Aliás, o meu marido, cresceu no bairro das Estacas e, como sabem, ele faz parte da banda Sétima Legião. Mas foi ali que se juntaram, precisamente em garagens.
E,
exatamente, com o Rodrigo Leão e todos os outros. E o Ais de Magalhães, que também é de Alvalade, é ali dos Estados Unidos da América. Mas o bairro das Estacas é, de facto, também um bairro muito característico da cidade de Lisboa. E eu queria aqui dizer uma coisa que, se não disser, o meu marido fica muito zangado, que é o seguinte. Eu, quando estou fora de Portugal, e estou com alguma regularidade, por motivos profissionais do meu marido, quando vou regressar a Lisboa, nunca digo amanhã vou para Lisboa, digo amanhã vou para Alvalade. É uma coisa com que ele brinca muito, porque sai-me sempre amanhã, embarco para Alvalade.
Ricardo, e este percurso do comboio?
Eu vou só fazer aqui uma reflexão que referencia a tantos nomes de arquitetos que vocês fizeram. Ocorre-me pelo seguinte: esta noite, uma das minhas insónias foi para ler um livro do Reis de Trugal, que saiu agora, sobre o Estado Novo, os intelectuais e a PIDE. Era uma coisa, são ensaios sobre como é que a PIDE e o Estado Novo tratava os intelectuais. E a certa altura há uma passagem do livro em que eles dizem: de facto, o Estado Novo perseguia muito os intelectuais, enfim, ainda que os intelectuais tivessem sempre uma situação de privilégio, não eram torturados, não, muitos não eram presos, enfim. Mas, de facto, em relação aos escritores, havia uma grande hostilidade. Curiosamente, não havia tanto em relação aos arquitetos. O Estado Novo tratou sempre melhor os arquitetos que os escritores. E o autor deste texto, que está incorporado nessa coordenação, diz: bem, eu acho que era porque o Estado Novo percebia que precisava deles. E, de facto, o Estado Novo recorreu muitas vezes a excelentes arquitetos. E nessa zona toda do bairro que está falado, neste território, é um território em que isso é presente. Ou seja, isto são obras no Estado Novo.
É verdade.
E o Estado Novo, de facto, relativamente teve para com os arquitetos uma condescendência que não teve, por exemplo, em relação aos escritores.
Já agora tem piada que tu falares disso, porque os escritores que mais falam de Alvalade foram todos perseguidos, ou praticamente todos: o Virgílio Ferreira, o José Cardoso Pires e o Gomes Ferreira. Bom, mas aqui também fazia referência a outros escritores, aliás, que viveram aqui e escreveram nesta zona, a Lídia Jorge, as autoras de Uma Aventura, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que viveram aqui, portanto não podia deixar de referenciar. Mas neste futuro falta falar do Pinheiro, deste percurso da linha de comboio que cruza a Avenida de Roma, porque precisamente nesse cruzamento era onde nós comprávamos os pinheiros do Natal. E, portanto, não podia deixar de fazer essa referência. Bom, vamos então agora aos últimos dois percursos, à João 21 até ao Orieiro e a Duque de Ávila. Começando aqui pelo João 21, não posso deixar de referir que este João 21, o 21, é um engano, porque não houve Papa João XX. O Pedro Hispano, quando chegou a Papa, devia ser o Papa João XX e não João 21, mas foi um engano com alguma graça do Vaticano. Mas, indo por este, subindo a João 21, ou pelo Jardim da Caixa Geral de Depósitos, que está hoje aberto, felizmente, foi uma das conquistas que se conseguiu fazer, foi abrir este jardim ao público, ou pelo Bairro do Arco Cego, onde eu vivi durante bastante tempo, onde existe uma placa de referência do grande encontro da paz promovida pela Rainha Santa Isabel entre o seu marido, Dom Dinis, e o seu filho, Dom Afonso. Mas, neste bairro, eu quero referir, neste percurso do João 21, o Pinheiro, porque isso é o Pinheiro que eu plantei com a minha filha, que está enorme, plantei quando ela era pequenina, mas também outras árvores que plantei aqui com os meus enteados e com toda a família da minha atual mulher. E, sem dúvida nenhuma, os melhores croquetes de Lisboa, que são da Flor das Avenidas, porque são absolutamente extraordinários. Eu, mais à frente, num dos episódios, é de referir estes croquetes, porque o mesmo comerciante da Flor das Avenidas também tem ali na zona do Rato. Bom, para já, vamos então fazer este percurso. Da João 21 pelo Arco de Cego, chegamos à Praça de Londres. Praça de Londres, cá estão os arquitetos também do Estado Novo e que fazem aquela praça, o Cristiano da Silva, o Cassiano Branco. Pontos obrigatórios na Praça de Londres é podermos seguir pela Avenida Paris, onde existe a Praça Pasteur. Seguimos para a frente, temos a Praça João do Rio e, depois, de Almirante Reis, o Arieiro. Mas aqui fazer referência aos logradores da João 21, que, no fundo, unem esta Avenida Paris à João 21 e a João 21, depois a um lado da Avenida de Roma, onde temos outro jardim, o Fernando Peça, para se perceber que isto era uma coisa pensada e estes logradores foram daqueles que resultaram bem, porque eram públicos, projetos, aliás, do Ribertelos. Na João 21, eu não posso deixar de fazer referência a duas cervejarias. Uma que era o Pote, uma cervejaria ali a meio da João 21, que à frente tinha um café que também já não existe, que era o Moinho Vermelho, mas o Pote existe. E uma grande cervejaria, que era a cervejaria Munique, que era no próprio Praça do Arieiro, ou hoje Praça de Sá Carneiro. porque nessa cervejaria de Munique, que era uma cervejaria que fechava às 3 da manhã, eu assisti a uma das convivências mais extraordinárias da minha vida, que foi conviver, quando a cervejaria fechava às 3 da manhã, os ciganos começavam a tocar, as ciganas a dançar, a bater palmas. Era uma experiência que eu nunca mais hei de esquecer na minha vida. E esta convivência, eles com as pistolas na mesa, foi uma convivência inesquecível. Embora possa parecer um sítio perigoso, era um sítio de grande festividade e de união das pessoas todas. E, portanto, não posso deixar de referir. Claro que estamos nesta praça que tem hoje o nome de Sá Carneiro, eu não posso referir, eu gostava de Sá Carneiro, mas a Teresa, obviamente, tem aqui uma ligação ao Sá Carneiro, até pelo próprio PSD, e o meu irmão, porque batalhou durante uma parte de sua vida sobre a verdade, sobre a morte do Sá Carneiro, e, portanto, aqui uma referência especial a ele. É evidente que estamos aqui neste local, nesta ponta, é extraordinário como é que nós conseguimos cozer o Arieiro aos Olaias, através do verde e de uma pista de bicicletas, para depois entrarmos no Casal Vestoso, onde estava previsto um loteamento, e, portanto, é uma ligação absolutamente extraordinária de ligação desta parte de cidade à parte das Olaias e à parte de Chelas. Na outra ponta, eu não posso deixar de referir dois cinemas, que muito embora estejam na outra ponta já aberta da João 21, ou do lado do Campo Pequeno, o Apolo 70, que foi um cinema marcante na minha vida, e o Estudo 444 na Defensores de Chaves, mas no Apolo 70 para referir que dois grandes filmes que eu vi lá, o Apocalipse Now e o Caçador. E faço aqui uma referência especial, porque nessa minha vida, nessa altura, nós discutíamos muito os filmes, estávamos num período de grande discussão, nós dávamos voltas aos quarteirões da Avenida de Roma a discutir-os, e um dos meus grandes amigos nessa altura era o António Garcia, foi quem me abriu os olhos para uma vida que eu desconhecia. Foi ele que me falou da PIDE, foi ele que me falou dos discos do Zeca Afonso, tinha os discos todos, tinha um irmão exilado em Paris. E, portanto, quando dávamos voltas a ver estes filmes ao quarteirão, mesmo que os cinemas fossem um pouco afastados das nossas casas, nós morávamos mais na parte da Avenida de Roma Norte, mas íamos ao Apolo 70, onde vimos aqueles filmes, era de facto, foi uma experiência absolutamente única. O meu irmão é mais velho que eu, 4 anos, e portanto já tinha uma... sabia o que acontecia no país, mas eu não fazia ideia nenhuma. E o meu avô era um homem de direita, talvez o homem mais reto que eu vi na minha vida, uma categoria à parte, portanto também não proporcionava essa abertura de conhecimento que este António Garcia, que eu bem lhe agradeço, e outros, o irmão do Luís Cílio, o Mário Cílio, que também ia ao cinema e também convivia desta maneira, e era uma discussão que se passava na rua. E por isso é que Alvalade também tinha esta característica especial, que era andarmos na rua a falar e a discutir. Bom, mas é evidente que agora este percurso fica completado com estas duas afirmações, mas salto também para o Duque de Ávila, muito perto, portanto, do outro lado da Praça de Londres, a Duque de Ávila, porque essa une mesmo o corredor de Monsanto, e é bom que a gente tenha consciência da mudança absolutamente estrutural que fez a Duque de Ávila. Nós hoje podemos ir do corredor de Monsanto, ali ao pé do Palácio da Justiça, que também concretizámos nos últimos anos, descendo a Marquês da Fronteira, entramos na Duque de Ávila, quase que unimos a Gulbenkian à Alameda do Afonso Henriques, pelo Duque de Ávila, Rovisco Paz, e temos no meio o Jardim do Arco de Cego, o Jardim do Valbom, e portanto é uma rua, Lisboa começou a ter esplanadas através da Duque de Ávila. Foi uma mudança radical que foi feita e que tem que ser aqui salvaguardada, unindo estes jardins, mas também unindo, porque nós podemos acabar a Duque de Ávila pelo Rovisco Paz para a Manuel da Maia, chegar à Praça de Londres, Avenida Paris, e lá estamos, no aquilo que falámos há bocado, no Casal Vestoso e depois Bela Vista e irmos até ao Rio. E, portanto, isto é uma mudança absolutamente estrutural e é um passeio lindo que eu aconselho todas as pessoas a fazerem. Nesta Duque de Ávila, eu não posso deixar de referir, obviamente, um dos finais do trajeto que é a Alameda de Afonso Henriques, obviamente, duas obras do Estado Novo, porque até são elementos, edifícios que têm uma característica que eu até gosto, o edifício da Estatística e a primeira parte dos edifícios do Instituto Superior Técnico. Mas tenho que fazer aqui referência ao cinema, que também já não existe, que é o Avispo. O filme no Avispo que eu nunca mais esqueço, que era o Trinitá, que foi uma espécie de filmes de cowboys, de comédia, que começaram a aparecer numa determinada altura. Mas, sem dúvida nenhuma, a meio da Duque de Ávila, o que eu não posso deixar mesmo de referir, são duas instituições. Uma, o Café Pastelaria Versailles, e falo dele, pode ser muito bonita, porque tem uns croquetes ótimos, não tão bons como o da Flor das Avenidas, peço desculpa, mas tem um bife também muito bom, e depois, esta coisa que nasce ali em 59, o Galeto, que é uma instituição única em cidade de Lisboa, portanto, é ali mesmo na Avenida República, perto da Duque de Ávila, eu não posso deixar de as referir, e o bife raspado do Galeto, que é, talvez, o bife raspado é o melhor do mundo. Eu, todos os programas, tenho que escolher um prato. Como viram, já falámos de bifes por todo o lado. Desde o Old Vic, ou do Tico Tico, ou do Café do Império. Todos os programas têm que escolher um prato lisboeta. Eu, para o nosso, já escolhi a árvore, e agora vou escolher o prato, espero que gostem, que é um bife marrar. amarrar um célebre bife lisboeta, uma receita lisboeta.
É excelente.
Eu em todos os programas, portanto, é o prato deste programa, é o bife marrar. E eu passo a palavra para terminar este último percurso e acabarmos aqui
então,
este...
Agora posso começar eu com três ou quatro evocações. De bifes, eu do galeto, aquilo que tenho memória é do bife tártaro. Não sei se ainda é, mas lembro-me de ir comer o bife tártaro.
Mas eu conceito isso.
E os combinados.
Combinados. Mas o bife raspado. O bife raspado é uma espécie de hambúrguer, mas não é bem hambúrguer. Com batatas fritas esparregadas, é o melhor.
Mas eu que tenho uma memória é o bife tártaro. É o bife tártaro. E lembro-me
de uma casa... E comido ao balcão.
Ao balcão, balcão, sim. Claro. Sim, ao balcão. Ainda que eles tenham também uma casa por baixo, uma sala.
Tem,
o Galeto é o sítio. Se conseguirem passar lá 16 horas seguidas, as pessoas são todas diferentes. As de manhã, as do almoço, as do lanche, as do jantar, as das 3 da manhã, que ele fecha às 3 da manhã. É engraçadíssimo. Parece estar lá o país todo.
Mas quem é que passa 16 horas seguidas no Galeto?
Não, é só... Pode
quando
ser
tivermos se... essa oportunidade.
Opa, é bem,
mas eu quero lembrar outra casa ao lado do Galeto, que era o Colombo.
Oh, perfeitamente.
Uhum.
Que era uma grande pastelaria.
É
era
verdade.
Uma grande... com... Lembro-me perfeitamente com os frescos de, alusivos à chegada do Colombo à América e que foi uma pena ter dado lugar a um, talvez, um McDonald's ou qualquer coisa assim desse género. Mas então, as minhas evocações desta zona. Eu quero fazer três evocações. Uma, a um pequeno restaurante que foi muito importante na minha vida afetiva e que ficava na esquina da Avenida de Roma com a Avenida João 21, mesmo assim de bico. Que era o Paris Orly. Não sei se vocês se recordam. O Paris Orly era um restaurante muito pequeno,
sim.
Mas muito sofisticado. Era uma coisa parisiense.
É verdade,
uma luz muito indireta.
É verdade.
E levava sempre as minhas namoradas ao Paris Orly, que era um sítio muito requintado para se levar uma namorada que se queria impressionar. Segunda evocação. As livrarias Bertrand e Barata, que foram muito importantes na minha vida. O Barata era um dos sítios onde se adquiriam livros proibidos antes do 25 de Abril. Hoje já é muito diferente, era uma coisa muito pequenina. A Bertrand está exatamente como era quando eu tinha 15, 16, 18 anos, é exatamente igual. É uma livraria muito bem conseguida, não sei quem é o arquiteto, mas é um espaço muito simpático. E a Barata é, de facto, uma livraria histórica, porque era ali que eu e muitos íamos buscar livros que não se podiam comprar no outro lado. E criei uma fome de livros ali, tanta fome que a certa altura passei a querer mais livros do que o dinheiro que tinha. E um dia... grande vergonha que hoje, com larga prescrição, posso facilmente dizer, fui apanhado a roubar os livros. E nunca mais me esqueço dos tabefes que o Sr. Barata me deu quando me apanhou com os livros debaixo do braço a sair sem pagar. O outro, e para terminar, local que eu quero recordar é Alameda. Uhum. E quero recordar um evento histórico em que eu estive presente, que foi o célebre comício da Alameda, de julho de 75. Eu, na altura, era do MDP e o MDP, nessa altura, era contra o PS. O MDP era um partido em que eu acreditei, mas que depois foi... O PC apoderou-se dele, passou, de facto, a ser um satélite do PC. E eu lembro-me perfeitamente, quando se deu esse grande comício, eu ter recebido instruções lá dos líderes da minha secção para que era preciso ir fazer umas barricadas porque os fascistas vinham tomar conta da cidade, portanto era preciso defender a cidade e era preciso ir para os pontos fazer barricada. E eu disse, não, eu não vou fazer barricadas, eu vou ao comício. E assim fui, estive presente e assisti de facto a esse momento histórico, que foi um momento muito importante na vida democrática do país.
Muito bem.
Agora, outras vezes, só aqui duas coisas que eu esqueci. Uma é falar do cinema Londres.
Não.
Esquecemos disso.
Aí eu não me ia esquecer. Cinema Londres tinha as melhores cadeiras.
Não,
os cinemas
só para dizer que vi lá o Melody de Mondado e que foi uma... Eu nunca mais me esqueci do filme. Todos os cinemas têm um filme. O único que eu não me lembro de nenhum filme é do Roma. Mas do Londres lembro do Melody e lembro da Mondado. E, desculpa lá, estar a referir isto, mas tinha que referir.
Eu posso assegurar que não era Mondada comigo, não, porque eu vi o Melody e não foi de Mondada. Também no cinema Londres. Não me ia esquecer, mas já que o Ricardo acabou com este facto histórico ali na Alameda, eu não estive nesse comício em 1975, mas vinha estar no comício de 1979 com o Sá Carneiro, precisamente pouco antes, ou menos de um ano antes da morte de Sá Carneiro. Ia falar efetivamente do cinema Londres, mas também da Copacabana, que tinha também um balcão com combinados e com bife raspado, da mexicana, para onde palmilhei durante muitas tardes, porque era um ponto de encontro de todos. Os meus avós paternos foram em 1948, portanto, quando foi inaugurada a Avenida da Igreja, que foi em 1948 precisamente, é um projeto de 45, mas que fica terminado em 1948, os meus avós paternos foram viver para o número 7 da Avenida da Igreja, onde os meus pais hoje vivem, em 1948. Eu não sei em que ano é que foram os meus avós maternos viver para o número 13 da Avenida João 21. Portanto, eu também vivi muito no número 13 da Avenida João 21, e naquelas traseiras dos prédios da Avenida João 21, que todos os prédios têm um pequeno logradouro e depois aqueles enormes jardins.
Todos os projetos do Ribeiro Teles, esses logradouros.
Tudo Ribeiro Teles, sabemos que devemos muito ao Ribeiro Teles na cidade de Lisboa. E depois frequentei naturalmente, há aqui uma referência que não posso deixar de fazer, no meu tempo, portanto já depois do 25 de Abril, aquela zona de Alque, que hoje é a zona de Alvalade, que juntava São João de Brito e São João de Deus como freguesias na altura, tinha uma característica: havia um conjunto de rapazes a quem nós chamávamos os mafiosos e que provocavam o terror muitas vezes naquelas avenidas, e lembro-me que muitas vezes os vi andar por cima dos automóveis, a saltar de automóvel em automóvel. Isto é uma coisa que hoje seria absolutamente impensável, mas houve ali um período em que eu frequentava o Liceu Padre António Vieira, mas que palmilhava toda a Avenida da Igreja, a Avenida de Roma, até à Praça de Londres, em que, de facto, tínhamos muitas vezes que olhar para atitudes menos adequadas nos tempos que correm. Mas, curiosamente, como eram todos ali da zona, eram protetores de quem morava na zona, e eram protetores, fosse nas festas, fosse ali nas ruas do Alvalade de hoje. Queria só acrescentar uma coisa, porque há um jornal, há o semanário A Ação, em 1941, quando foi construída a Avenida de Roma, agora voltei atrás, mas a Avenida de Roma, como é quem cruza todos estes espaços, saúda a Avenida de Roma, a nova Avenida de Roma, utilizando o título Lisboa Nova e Moderna. E depois há uma peça em que o jornalista diz: aquilo que foi uma aldeia grande, que agora se transformou em moderna e soberba cidade. E isso foi o que Alvalade, estas freguesias que hoje integram Alvalade, trouxeram à cidade de Lisboa, e exemplo de urbanismo. Exemplo do urbanismo, como apenas é que ainda fizemos alguma coisa na Câmara Municipal de Lisboa sobre isso, mas não o suficiente, que é o melhor aproveitamento dos logradouros. Muitos dos logradouros destes prédios estão fechados, não pertencem a nenhum dos andares do prédio, ou pertencem aos proprietários que não arrendam esses logradouros, e é uma pena, porque os logradouros poderiam dar-nos espaços de lazer.
Estás a falar mais
dos logradouros
da Avenida Igreja, porque todos esses da João 21 estão todos arranjados.
João 21, sim, porque os da João 21 não são fechados. É. Os da Avenida da Igreja são fechados, e alguns da Avenida de Roma também são fechados.
Só mais uma referência: esquecemos do Império.
É verdade.
Do Império e do estúdio. Estúdio por cima do Império.
E já agora, da grande sujaria do pote, eu numa altura muito atrevida da minha vida conseguia pôr toda a gente a cantar um hino nacional quando saímos do pote às 3 da manhã ou às 4 da manhã, e de um cinema, para falar de um filme, que eu acho que o Alvalade pode ser este título. Eu vi no Star, que era um cinema muito confortável, os Fás, na Guerra Junqueira, que também não existe, e vi lá o Les Uns et les Autres. E
muito
acho que isto é, nós somos todos, não é? É um bairro de toda a gente.
Embora já desviado também a Fonte Luminosa, porque fazia parte da nossa servidão de vistas, não é? E o grande presépio que era montado ali na Alameda.
Eu vou terminar aqui com uma coisa que hoje quase chorei, até porque eu gravei um programa com o Presidente da Câmara de Paredes de Cor. Eu convidei, sou a única pessoa de fora de Lisboa, foi o Presidente da Paredes de Cor, porque acho que é o melhor Presidente da Câmara do mundo. E ele mandou-me hoje, e por isso é que eu tenho que dizer isto, ele mandou-me hoje um livro extraordinário. Já falámos do Aquilino Ribeiro, o primeiro presidente, o filho, foi o primeiro presidente da Câmara de Lisboa, que era o 25 de Abril, e ele mandou-me esta, e vamos acabar com esta frase, porque ele mandou-me uma dedicatória para o José, que sou eu, um homem das cidades no céu de camponeses. Eu gosto desta frase que ele me deixou, e terminamos este programa em Alvalade, que era campo, e que hoje é um bairro extraordinário.
Muito obrigada.
Muito obrigado.